Não há ninguém, não há nada que se compare a Jesus. Organizações crescem e desaparecem. Empresas nascem, se desenvolvem, morrem. Pessoas nascem, crescem, passam um tempo, causam algum impacto e finalmente morrem. Mas Jesus Cristo é sempre e para sempre, e nada nem ninguém vai silenciar o seu poder, a sua voz, o seu amor que transforma, que muda a vida de todo ser humano, que está aberto a incluir, mais do que isso, a buscar e salvar o perdido, aquele que nos faz e nos faz ser igreja. É por causa dele que existimos. E ele tem o melhor para a minha vida. Ele tem o melhor para a sua vida. O nosso futuro está nas mãos dele. Fechamos mais um ciclo. Estamos no último dia do ano, na última noite do último dia do ano. Na antepenúltima celebração, porque tem mais duas depois. Mas o nome de Jesus esteve presente na nossa vida, e o poder e a autoridade desse nome nos tornaram discípulos, curaram as nossas enfermidades, removeram as barreiras e colocaram por terra as acusações contra nós, porque ele, aquele que nos amou a ponto de entregar-se a si mesmo, a vir a esse mundo, humilhar-se e tornar-se como um de nós, mas mais do que isso, tornar-se réu em nosso lugar e sofrer a nossa condenação, mas que depois recebeu todo o poder no céu e na terra, aquele que garante a nossa situação, ele continua e continuará conosco. Por isso, as circunstâncias não determinarão a nossa condição de vida. As afirmações de pessoas, de seres humanos e até de Satanás não impedirão que saibamos quem somos, porque o nome de Jesus é o nome que nos define. O poder de Jesus é a nossa segurança, a nossa garantia, e no seu amor encontramos afirmação e acolhimento, e é com ele que prosseguiremos. Enfrentaremos as dores deixadas por esse ano, mas também enfrentaremos com alegria e fé os desafios que estão diante de nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, por causa do nome, por causa do dono do nome. Mais que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já recebemos. A presença de Jesus, o amor de Jesus, muda o nosso sistema de valores, muda a fonte na qual nós baseamos a nossa confiança, a fonte na qual nós embasamos as nossas decisões, porque já não vamos mais nos mover por conta de convicções pessoais, de raciocínios humanos, mas com base nas conquistas de Jesus Cristo em nosso favor. Olhar de volta no ano que termina requer de nós a fé para sermos gratos, porque com certeza todos nós temos motivos também de dor, motivos de lamento, mas a Bíblia diz que Ele usa todas e absolutamente todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E porque Ele usa todas as coisas para o nosso bem, todos os acontecimentos que nós preferiríamos ter evitados, não foram evitados, porque o Senhor os usa para o nosso bem. E ainda colheremos frutos daquilo que passamos e não gostamos. Olhar para um novo ano, depois de um ano desafiador, requer algumas atitudes, algumas posturas, algumas convicções. E a primeira que eu quero desafiá-lo a assimilar é: creia e receba tudo o que Cristo já conquistou em seu favor. Algumas vezes nós temos a impressão que aquilo que o Senhor tem para nós depende de algo. As coisas mais importantes que nós precisamos na vida não são aquelas que nós podemos conquistar, nem aquelas pelas quais nós oramos. As coisas mais importantes da nossa vida, Jesus Cristo já conquistou em nosso favor. E não é porque Ele conquistou em nosso favor que a gente já recebeu tudo. Algumas ainda estão por receber, mas elas já estão garantidas. Não é mais uma questão de se acontecer, é no máximo quando acontecer. Em Filipenses 3, no versículo 1, ele diz: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele está dizendo, a despeito de como, quando, onde, aqui nesse momento, não importando o que você já viveu, não importando as circunstâncias, alegre-se no Senhor, porque nele estão escondidos todos os tesouros, porque nele tem solução para todos os problemas, porque nele há cura para todas as enfermidades, porque nele há amor que supera a rejeição, que supera a injustiça, que supera todas as coisas ruins que possam vir para a nossa vida, porque a presença de Jesus cura todas as coisas e a presença de Jesus muda a nossa vida. Ele é a nossa fonte de alegria. Então eu não preciso orar para que acontecimentos venham que me trarão alegria. Eu escolho alegrar-me no Senhor agora mesmo, porque Ele já conquistou todas as coisas em meu favor. Em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, diz: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Eu gosto de pensar nesse tipo de oração, porque isso é diferente de dizer para Jesus que eu preciso que Ele torne algo que não é, em algo que venha a ser. Eu simplesmente estou dizendo: Senhor Jesus, traz para a minha vida aquilo que o Senhor já fez. Eu gosto quando Hebreus diz que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Só tem um probleminha, diz que nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Às vezes eu acho que algumas bênçãos estão com probleminha de localização. Algumas continuam nas regiões celestiais em Cristo. Mas é diferente quando eu vou orar por qualquer problema, qualquer situação, eu orar sabendo que algo em Jesus já é real. Ou orar para que algo venha a se tornar. A maneira que ele diz para a gente orar aqui, porque esse texto, ele está escrito um pouquinho diferente por outro evangelista, mas eu gosto dessa expressão, porque ele diz, peça crendo que já aconteceu, que já o recebestes. Ora e age como se aquilo que você orou já é uma realidade. Esposas e maridos que têm problema, dificuldade sério, importante com cônjuge, de relacionamento, e sabem que sem uma mudança miraculosa vai ser impossível ter um casamento melhor. Como é que você ora? Você ora crendo que aquilo que precisa acontecer já é realidade? Quando eu oro para um filho perdido, um filho que traz dor para o meu coração, eu oro destacando as coisas erradas ou eu oro crendo naquilo que é verdade pela fé em Cristo Jesus? Quando eu oro por uma luta financeira ou por uma enfermidade, qual é a maneira que eu oro? Eu acho correto quando alguém está enfermo e vai orar, está indo para o médico, por exemplo, para uma cirurgia, e ora para que o Senhor use os médicos. Nós temos vários médicos cristãos, já tinha médico no tempo do Novo Testamento, o doutor Lucas, né, era médico. Então, não tem nenhum problema ir no médico, eu vou ao médico. É bacana pedir que Deus abençoe os médicos, que Deus os abençoe e os torne cada vez melhores. É bom para a nossa população, para todos nós, mas eu queria desafiar você, quando você ora pela saúde, mais do que pedir que o Senhor conduza ao médico, você pedir para que o Senhor faça um milagre na sua vida e na vida daqueles pelos quais você está orando. E creia que Ele já fez. E Ele, obviamente, pode usar o médico como canal para isso. Eu não estou querendo que os médicos aqui precisem entrar na fila da cesta básica, eles precisam continuar trabalhando, mas deixa eu lembrar você, tem muita gente que não crê que ainda vai continuar precisando do trabalho deles. Então, fique em paz. A questão é que às vezes nós achamos que o método humano é o único. Não é que a Bíblia diz que a gente não deve usar o método humano e que tem muitas situações que a gente precisa dele e ser grato a Deus porque Ele deu esse recurso, é sabedoria. Mas isso não nos isenta de ter atitudes de fé, de nos alegrar com aquilo que Ele fez no reino espiritual, ainda que eu não possa ver aqui, porque quando Ele morreu na cruz, Ele conquistou todas as coisas em nosso favor. Então a salvação, que não é uma realidade que eu vejo, não é uma realidade que já aconteceu no campo físico, mas ela já aconteceu no reino espiritual, então estou seguro. Se eu partir dessa vida agora, eu sei para onde eu vou, não é por causa do que eu vejo, mas é por causa daquilo que Ele conquistou por mim. Agora, isso vale para tudo. Isso vale em todas as áreas da nossa vida. Esse mesmo tipo de fé, nós precisamos aplicar em todas as direções. Eu lembro quando um antigo mentor meu vai com um homem que ele estava ainda discipulando naquela época e chega numa cirurgia e os médicos permitem que ele faça uma oração por uma criança que tinha nascido sem o fêmur e ele vai fazer uma oração lá e os médicos estão um pouco irritados porque tem alguém atrapalhando, entrou lá no centro cirúrgico, etc., não é o padrão. Então ele dá oportunidade para o discípulo orar e os médicos estão todos ali e ele vai orar e ele diz assim: Senhor, interrompe, impeça essa cirurgia e faz um milagre nesse menino. E o meu amigo cutucou ele assim, porque ele viu até o sorriso debochado atrás da máscara de alguns que estavam ali. E quando ele sai, ele diz: Sérgio, que oração foi aquela? O menino está já sendo anestesiado. E ele diz: foi o senhor que me ensinou. E ele está ainda dirigindo para casa. E a mãe do menino liga para ele e começa a chorar no telefone. E não consegue falar e ele diz: morreu a criança. E esse meu amigo, eu posso falar dele porque eu conheci tão bem. Ele chegou a deixar vazar e perguntou para a criança: ele morreu porque ela não conseguia falar? E ela disse: não, pastor, o fêmur apareceu. Ninguém daquele corpo clínico talvez tenha aplaudido, sabe por quê? Porque eles duvidaram dos exames. Ele tinha uma série de exames, todo tipo de exames, de imagem. Mas, quando Paulo estava saindo do centro cirúrgico, entrou um médico ainda abotoando aquele jaleco cirúrgico e colocando luva e tal. E ele, antes de começar a cirurgia, ele meteu o polegar e falou: tem alguma coisa errada, não dá para operar essa criança. Ele falou: não, estão aqui os exames. Ele falou: tem alguma coisa errada. Esses exames não são desse menino. E ele vinha uma única vez por mês de Curitiba para Florianópolis e operava com eles. Era considerado um dos maiores especialistas. E ele então solicitou que ele voltasse para fazer o novo exame. E quando eles comparam os exames, um não tem fêmur e outro tem fêmur. Simples assim. Por que a gente não vê isso todo dia? Talvez porque ele não queira fazer. Mas eu tenho a desconfiança que nós vamos continuar recebendo o que sempre recebemos enquanto nós continuarmos orando como nós sempre oramos. E que nós precisamos mudar a nossa maneira de crer e passar a crer e receber de fato tudo aquilo que Cristo já conquistou em nosso favor. Amém? Em segundo lugar, dependa de Jesus e não de si mesmo. Versículo 2 ao versículo 6 tem algumas advertências. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Dependendo da versão que você lê, dá a impressão que ele está falando só de um tipo de pessoas. Mas sempre que eu leio esse texto, eu tenho a impressão que ele está falando: cuidado com aqueles que são traiçoeiros e que se mostram confiáveis, mas atacam pelas costas, e cuidado com aqueles que vivem praticando o mal, que praticam o mal frequentemente, habitualmente, e cuidado com aqueles que ensinam o mal. Porque essa turma da falsa circuncisão, eles deturpavam as verdades de Deus. Quando nós somos influenciados por quem quer que seja, nós corremos o risco de passar a agir com base nos conceitos de quem nos influencia. Pastor Pedro escreveu esse livro, se você não levou ainda, deve levar, e que mostra como nós podemos, voluntária, intencional, de maneira focada e de maneira muito específica, escolher o caminho de ser influenciados exclusivamente por Jesus. Quando você faz essa escolha, você não elimina outras influências na sua vida, professores, pais, etc. Mas você começa a ter um filtro diferente, porque o crivo para aquilo que você recebe na vida como influência já não é o que o professor disse, o que o livro disse, o que o teólogo disse, mas o que Jesus é. E quando tudo na minha vida passa por esse crivo, eu já não dependo de mim mesmo. Esse texto continua dizendo que nós não devemos confiar, colocar a nossa esperança, fundamentar a nossa autoridade naquilo que nós somos, naquilo que nós fomos, naquilo que nós recebemos. Quantas vezes nós dizemos, eu tenho esse treinamento, eu tenho anos de experiência, eu tenho essa habilidade. Versículo 3, ele diz, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos, não na nossa história, não no nosso currículo, mas nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Você pode ler isso junto comigo, final? Não temos confiança alguma na carne. Mais uma vez, não temos confiança alguma na carne. Nós vamos ao médico. Nós depositamos nosso dinheiro no banco, nós dirigimos um carro, e quando nós compramos um carro, nós escolher o carro com o maior número de itens de segurança que a gente pode pagar. Porque parece que nunca dá para pagar todos. Mas não é nisso que deve estar a nossa confiança. A nossa confiança precisa estar exclusivamente em Cristo Jesus. Em quem nós confiamos? Vamos entrar no novo ano confiando nos votos que vamos fazer, nas decisões que nós tomamos, na economia, nos investimentos, na nossa habilidade. Escolha confiar exclusivamente em Jesus Cristo e jamais em si mesmo. Lá em Mateus 17, 19 a 21 diz que os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. É o mesmo texto que o pastor Evandro tomou de mim antes na hora da intercessão. Ele andou conversando com o pastor Felipe, que no domingo ensinou o caminho de usar o texto da minha mensagem, mas depois ele se arrependeu e emendou nas celebrações seguintes. E ele disse assim, porque não conseguimos expulsá-lo. Havia aquela situação, um pai com um menino endemoniado, e eles tentando resolver a situação e não conseguiam. E então ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Deixa eu editar esse texto. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada poderá deter vocês. Nada poderá, nada será impossível para vocês. Amém? Mas ele informa acerca daqueles demônios, diz, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quando nós convidamos você para trazer uma foto e orar pela sua família e depois colocar na sala de oração, não é uma atitude de misticismo. Não é um negócio para dizer que agora vai ter um ritual. Primeiro, é para que você lembre que você precisa ir na sala de oração e usar aquela sala. Porque alguns de vocês passaram o ano inteiro e nem sabem que tem sala de oração no campus. Segundo lugar, quando você vai lá e ora pela sua família, que está lá, você também pode orar pelas outras famílias, porque Deus quer abençoar as famílias de todos, e não importa o jeitão da família, não importa quantos membros tem, não importa se é um modelo ABC, importa que Jesus ama pessoas e Ele quer abençoar você. Em meio aos problemas insolúveis, creia no poder daquele que é infalível. E em terceiro lugar, eleve o padrão dos seus alvos. Eleve o padrão. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 7, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mas o que eram essas coisas que eram lucro para Paulo? O currículo dele. A linhagem dele. A formação intelectual dele. Tem muitas pessoas que se orgulham da sua linhagem, da família de onde vieram. Tem muitas pessoas que se orgulham da sua oportunidade ou das oportunidades de formação intelectual que tiveram. E se você pôde estudar nas melhores universidades do mundo, e se você tem uma formação extraordinária, glória a Deus por isso, mas ele está dizendo, aquilo que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero aquelas coisas, a minha educação, a minha formação, os meus títulos de doutorado, todas as escolas, o nome das escolas maravilhosas que eu estudei, as posições que eu alcancei, ser membro da academia A, B, C, tudo isso eu considerei, ele diz, como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Todos aqueles alvos que os pais passam para os filhos, desde pequenininho, vai estudar na melhor escola, e os pais se ralam para pagar mensalidade na escola mais famosa, na escola mais cara, para dar a melhor educação, para colocar nas melhores universidades, para ensinar o maior número de idiomas possível, para fazer tudo isso. Ele está dizendo assim, para mim, eu considerei isso como esterco. Não se desespere, não pare de investir na educação do seu filho, ela tem o seu valor, mas deixa eu dizer uma coisa, esses alvos são medíocres diante do alvo de ser parecido com Jesus. Se é na sua vida a única alegria que você quer para o seu filho é que ele tenha um currículo maravilhoso, o que você quer, Paulo compara com esterco. Entrar num novo ano querendo só isso é baixo demais. É fraco demais. A justiça que devemos ansiar, ela vem pela fé. E o nosso alvo, como dele, precisa ser conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. E tornar-nos parecidos com ele. E nos identificarmos com ele na sua morte, para com ele ressuscitarmos dentre os mortos. E em último lugar, humildemente mantenha-se firme e focado até o fim. O versículo 12 a 16 diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, não que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não importa o que aconteceu, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você cometeu o mesmo erro, deixa para trás aquilo que precisa ficar para trás. Para de lamentar a dor do passado, os erros do passado, as feridas do passado, e coloca os seus olhos em Jesus. Avança. Prossegue, vá em frente. Em Hebreus no capítulo 10, 35 a 38 diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Algumas vezes vivemos sempre olhando para trás, sempre de novo e de novo. Deixe o passado no passado. Deixe os seus pecados na cruz. Creia que o perdão de hoje cobre os pecados de toda a sua vida. E pare de viver como se esses pecados ainda fossem seus. Olhe para Jesus e avance para ser cada dia mais parecido com Ele. Quando nós entramos aqui, nós recebemos um marcador de página. Alguém não recebeu na entrada? Todos têm? Você pode pegar ele agora, por favor? Esse marcador é para você colocar na sua Bíblia e ele tem um vidrinho com um grão de mostarda. Eu não sei se você reparou nisso quando entrou. E Jesus diz que se a nossa fé for como a fé de um grão de mostarda, todas as coisas tornam-se possíveis. Se você olhar no verso desse marcador de página, tem um desafio, tem vários desafios, tem quatro espaços. E o primeiro começa dizendo, pela fé. Alguém pode me dar um aqui, por favor, que eu já esqueci? Em nome de Jesus. O nome de Jesus me dá fé. Lá em cima diz, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Liste o que pela fé o nome de Jesus irá realizar em 2020. Não é aquilo que você vai fazer, mas aquilo que Jesus vai fazer através de você. Então, primeiro, é o nome de Jesus me dá fé, porque se você não tiver fé, não vai buscar mais nada. E você tem quatro espaços para colocar os seus alvos de fé. Mas não escolha aqueles alvos que Paulo considerou como esterco. Escolha alvos maiores. Escolha alvos mais nobres. Eu quero orar por isso. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, inspira o teu povo para escolher coisas nobres, grandes, que só o teu poder pode realizar. Ensina-os a viver pela fé. E nos abençoa nesse tempo que pela fé anotamos aquilo que cremos que o Senhor já fez e tornará realidade em nossas vidas no ano que vem. Recebe isso como uma declaração de fé, em nome de Jesus. Enquanto você ouve essa canção lindíssima, que fala daquilo que nós cremos e queremos viver como igreja nesse próximo ano, anote os seus alvos de fé, e depois nós vamos orar juntos.